Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas, benvidos, somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Entramos no programa 302 desta iniciativa radiofónica coa que facemos comunidade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais.
Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza no control técnico e nos micrófonos a Masa Coral Model Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Antes de máis nada, comezamos a Sinfonía Intercultural co recordatorio do que tivemos na semana pasada. Adiante, Nerea e Bernardo.
Rubén Ríos, actor e director cinematográfico, falounos sobre a súa faceta de produtor e de director dunha nova serie televisiva, Camiñantes de Noso, coa que está conseguindo un éxito rotundo.
Despois de falarnos con Rubén Ríos, conversamos con Marco Pereira Oliveira, o director do programa Grandes Voces do Noso Mundo. Nos felicitámolo por completar as primeiras 200 semanas en antena.
O Grandes Voces está agora nas grellas de 6 emisoras de diferentes países: as galegas Radio Burela, Cuac FM, Radio Filispín e Radio Fusión, a Radio Universitaria do Miño no Distrito Portugués de Braga e a Radio Internacional Lusófona en São Paulo, no Brasil.
En relación con Grandes Voces, na semana pasada coñecemos unha locutora recentemente incorporada ao programa de Marco Pereira. Chámase Beatriz Penedos e é de Lisboa. A nosa compañeira Ale Alonso falou con ela.
Tanto o 301 como todos os programas anteriores están na nosa radio a carta e poden escoitarse todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo.
Para escoitalos só teñen que buscar Proxecto Neo e Model Burela con blogs e perfis de Facebook actualizados diariamente.
Agora é o momento de presentarnos o que teremos dentro duns minutos.
A nosa primeira convidada será María Bouso, estudante de Ciencias Medioambientais na Universidade de Vigo, campus de Ourense. Falará con nós sobre Revinxe, a asociación que busca a saúde do medio ambiente nos concellos de Lourenzá, de Mondoñedo, de Abadín e incluso en calquera lugar do mundo desde onde se nos escoite.
A segunda entrevista levarános á cidade do Porto para conversarnos con Ángelo Manuel Monteiro, director xeral de Radio Metropolitana, unha emisora que acaba de incluir na súa grella un programa Modelo Burela.
Nos últimos minutos do noso programa falaremos con Xiana do Teixeiro, directora de cinema, que esta mesma mañá participou nun encontro con estudantes de ensino secundario en Burela.
Feita a presentación dos contidos, agora é o momento filofóbico, máis que encontradas ben versións a favor da originalidade creativa.
Facemos versións facemos versión. No, no, nos no facemos versión. No, no, nos no facemos versión. Somos cabrón, quitando un acorde, poniendo dos. As filofóbicas non fan versión. Ah, ah, ah. No, no, nos non facemos versión. No, no, nos non facemos versión. No facemos versión. No, 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 no facemos versión. No, 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 no facemos versión. Lindos Beatles, lindos Rolling Stones. No, 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 no facemos versión. Lindes y Ríos, lindedos. No, no, nos no facemos versiones. Din de Anakiro, din de Cors. No, no, nos no facemos versiones.
Non facemos versións musicadas filofóbicas para abrirnos o proxecto Neo de hoxe. Despegamos!
O estímulo desta música deliciosa, viaxamos agora a Mondoñedo para falarmos dun proxecto de nome singular e con uns obxectivos tan singulares como o nome, Revinxe. Para falar do que é Revinxe, entramos en comunicación con María Bouso, estudante de Ciencias Ambientais. María, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Antes de nada, explícanos onde están eses estudos de Ciencias Ambientais.
Bueno, pois eu estou estudando a carreira en Ourense porque era un dos poucos sitios que había en España e o único que hai en Galicia.
E cando entrache en Ciencias Ambientais? Cando entrache nos estudos?
Pois agora estou cursando o segundo ano.
Uh-huh. Antes de entrar en Ciencias Ambientais na cidade de Ourense, estudache nun instituto moi famoso, o Instituto San Rosendo de Mondoñedo. Non foi así?
Efectivamente, sí.
Un
alí cursei a eso, eu... Sí,
a eso,
máis o bachiller, e bueno, tuve e máis o bachiller.
Uh-huh.
E bueno, pois tuve a gratísima oportunidade de poder empezar este proxecto cos meus compañeiros e os meus profesores.
Moi ben. Antes de nada, explícanos entón a palabra Revinxe. Que lle dá nome ao proxecto?
Pois, Revinxe, sí, efectivamente. Revinxe é un acrónimo en galego de Recuperación da Biodiversidade na Xeografía Rural, que é así un pouco no que se basa o proxecto.
Uh-huh. E ese proxecto, cando comezou?
Pois comezou fai aproximadamente uns 3 anos, froito de conversas na aula sobre especies locais, situación de algún exemplar en concreto. Un día chegounos un compañeiro que contándonos a historia de que tiña un veciño que tiña unha curuxa que o molestaba polos excrementos, o ruido, e quería matala. Entonces, pois, pensamos en facer algo para salvar ese animal, non? E ocurriuxenos, pois, facer unha caixa niño, e instalamos unha caixa niño nun árbore da finca, e, bueno, desa maneira, contenta a coruxa e contento o veciño.
Oh, que maravilla! Por tanto, ese foi unha especie de momento de saída.
Efectivamente.
E quen apoiou o proxecto? Unha vez que surxe esa idea, contanos como se leva á sociedade.
Pois a verdade é que tivemos a gran oportunidade de ter como profesor a Óscar Chao, que foi o, bueno, nese momento era o noso profesor de Bioloxía, xunto ca súa compañera de departamento, María Penalta, que nos apoiaron e nos axudaron en todo momento. E nada, despois de construir a primeira caixa niño e ver como lle gustara a xente, pois animáronos a construir máis caixas para diferentes especies. E nada, empezamos a instalala, a facer divulgación entre a veciñanza, porque era moi importante para nosotros. E así foi comezando, gracias ao seu apoio.
Estámonos remontando a 2017 ou realmente a intervención para salvar a vida desa coruxa xa foi un pouco posterior?
Non, estamos falando de 2017, concretamente, se non me equivoco, de novembro de 2017.
Uh-huh. Como foron as actividades posteriores? Que outras cousas tedes feito desde ese momento? Porque agora o seguimento a través da opinión pública, pois poderíamos cualificálo de masivo. Sí. Non hai máis que meter revinxe en Google para encontrar centenares de referencias. A comunicación foi vos moi ben. Así que explícanos como se consegue iso.
Pois, bueno, primeiro empezamos facendo uns folletos divulgativos que entregamos á veciñanza de Mondoñedo. Ademais, fixamos charlas no concello, en algúns concellos veciños. E despois, a finais do curso de primeiro de bachillerato, cando empezamos, pois presentámonos un concurso que hai a nivel Galicia, que se chama Galiciencia, que é precisamente aquí en Ourense. E nada, foi toda unha sorpresa cando recibimos o primeiro premio, que nos levou a viaxar a Barcelona, e dali tamén levamos algún premio que nos levou ata os Emiratos Árabes. Entón, pois, desa maneira, participando en diferentes concursos, tamén estivemos por Málaga, estivemos por Bulgaria, pois fomos viaxando un pouco por aí ao redor do mundo, dándonos a coñecer.
Uh-huh. E a profesora María José Cuesta, que dixo?
Pois nada, moi contenta. Estaba moi contenta, moi orgullosa de todos nosotros, de que fóramos levando o IE San Rosendo polo mundo adiante.
E canta xente fostes pois a Málaga, aos Emiratos Árabes? Esta aventura, a canta xente acabou implicando de xeito directo, indirectamente a moita outra xente?
Sí. Pois, a ver, o proxecto empezamos os sete alumnos, que éramos os que estábamos na clase de Bioloxía, e claro, os concursos non permiten que asista tanta xente. Entonces, pois, íamonos repartindo. A algúns podíamos ir dúas persoas, a outros catro, a outros tres. Por exemplo, no caso da Udavi fomos catro, e a Bulgaria fomos tres, e así.
Uh-huh. E como están agora, vos marchastes do instituto e a iniciativa continúa. Está claro que o profesorado acolleuna cos brazos abertos.
Sí. Agora, efectivamente, fai 2 anos que xa non estamos, por dicir de alguma maneira, vinculados ao instituto. Entón, pois, decidimos crear unha asociación con nome de Revinxe para facilitar moitos temas de papeleos e así.
E como se fai o contacto con esa asociación? Como,
pois,
como fai calquera persoa interesada na saúde medioambiental para primeiro para contactar coa asociación?
Pois a través de correo electrónico ou a través das redes sociais, que dende fai uns anos temos un perfil, bueno, unha páxina no Facebook. Nos últimos meses tamén nos adentramos no mundo de Instagram e de Twitter, entón, pois, hai bastante xente que se pon en contacto con nosotros a través destas redes sociais.
Quer decir que poñemos revinxe e aparecen as redes rapidamente. Explica claramente cal é o ámbito xeográfico de preferencia do traballo de revinxe.
Bueno, pois nosotros estamos especialmente estudando, por decir de alguna maneira, o norte da provincia de Lugo, porque, bueno, dende fai tamén 2 anos, máis ou menos, aparte de facer caixas niño para coruxas, mochos e morcegos, pois tamén decidimos facer algo con algún mamífero. E despois de moito tempo pensando por cal decantarnos, decidimos escoller o lobo. E, bueno, a día de hoxe, pois, estamos facendo como unha investigación sobre a distribución e a situación das poboacións do lobo no norte da provincia de Lugo. Pero sen deixar de lado tampouco as aves, eh? Tamén facemos as
moi interesante, interesante iso que nos contas. No momento en que lle salvastes a vida á coruxa, todo o mundo aplaudiu. Mas agora que tocastes o tema do lobo, xa houve división de opinións, ou non? Non vos caiu algún tironciño de orellas tamén? Contanos, sí, sí, a verdade.
Sí, a verdade é que hai moitas persoas que, bueno, que che vou contar. Seguro que sabes que o tema do lobo é moi polémico. Hai moitas persoas que, nada, queren se desfacer dele. É moi difícil concienciar a poboación de que non é así, de que o lobo é necesario. Pero, bueno, pouco a pouco, eu creo que estamos conseguindo. Nosotros, ao fin e ao cabo, o que tentamos é como establecer unha ponte entre a actividade gandeira e agrícola e a conservación da biodiversidade, máis aquí na Mariña, que o sector primario, pois, está moi activo. Pero, bueno, pouco a pouco, cada vez son máis os gandeiros que nos entenden, que falan con nosotros, que se poñen en contacto para buscar solucións de como prevenir os ataques do lobo, e sí, a verdade é que estamos contentos de como está respondendo a xente.
Fantástico. E agora, outra pregunta así, directa. Na facultade en que estás estudando de ciencias ambientais, xa tomaron conciencia de que existe o proxecto Revinxe, ou en casa de Ferreiro Cuitelo de Pau?
A verdad é que non é moi conocido. Sí que teño algúns compañeros, bueno, os amigos máis cercanos e así, sí que teñen todo desconocemento. Algúns compañeros de clase, bueno, porque queiras que non, pois, ao compartir as cousas do proxecto nas redes sociais, pois van vendo, pregúntanche, interésanse, pero no que é respecto a profesores e así, ningún. Sí que hai algún compañeiro da carreira que está facendo o TFG sobre lobos e así, e que moitas veces me pregunta ou para consultar dúdas e así, pero de profesores non.
E os alumnos, os alumnos e alumnas que veñen detrás de vós, a partir desa promoción da etapa áurea do IES San Rosendo, as seguintes tamén se seguiron involucrando, ou pasastes vós xa o proxecto no Instituto de Caíu?
A ver, a verdad é que cando íbamos xa polo segundo ano do proxecto intentamos meter a máis alumnos, porque claro, nosotros daquela xa íbamos en segundo de bachillerato e íbamos ir para a carreira, entón non queríamos que se perdera todo o traballo que xa tiñamos feito. Pero os alumnos que nos seguían non mostraban moito interés por él, de aí que nos medio independizáramos, por decir de alguna maneira, que seguimos asociados ao instituto, pero bueno, o que che comentaba antes de facer a asociación, pero bueno, agora temos algúns alumnos da ESO que a través da información que nosotros obtemos nas cámaras de fototrampeo para poder estudar o lobo, claro, nas cámaras aparte do lobo gravamos moitísimos mamíferos, como poden ser xabaríns, cervos, corzos, xinetas, entonces pois eles están facendo un traballo de investigación paralelo sobre eses animais.
Uh-huh. Outras persoas que escoitamos esta emisión de radio e que non somos dos concellos de Lourenzá, nin de Mondoñedo, nin de Abadín, como podemos facer para facer a nosa contribución?
Pois, a ver, nosotros, por ejemplo, xa fora dos concellos estes, traballamos no caso do lobo, tamén estamos polo concello de Xove, todo por aí estudiando o lobo. Bueno, digo Xove porque últimamente foi moi, moi escoitado nas noticias a polémica que houve aí de lobo.
Exacto.
No caso da instalación de Caixas Niño, pois xa se deron o caso de persoas de fora destes concellos que se puxaron en contacto con nosotros, por exemplo, en Alfoz, un particular que tiña un montón de árbores frutais con un montón de aves insectívoras, entón puxose en contacto con nosotros para que lle fóramos instalar diferentes caixas niño. Sí.
Canto tempo hai que se instalaron esas caixas?
Pois fai aproximadamente, se non me equivoco, 2 anos.
Nestes 2 anos xa hai algunha visión dos resultados?
Sí, xa hai algunha caixa niño ocupada, xa criaron algunha caixa, así. Por exemplo, na caixa do Mocho, unha das que foi a segunda que colocamos, foi colocada e xa ese verán criar e ter unha cría e todo. A única caixa que tiñamos colocada fora ocupada.
María Bouso, encántanos como explicas o proxecto e encántanos a visión positiva que transmites para involucrarse coa saúde do medio ambiente. Moitísimas grazas, promete que nos vas atender máis veces ou que vas facer que outras compañeiras e compañeiros do proxecto nos atendan.
Sí, sí, eu encantada. Gracias a vos.
Moi boa tarde.
Boa tarde.
Quando passas a minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade de te ver. Quem és tu,
miúda,
nesse sobressalto, nesse salto alto? Quem és tu? Atormentas em câmara lenta. Quem és tu?
Miúda.
Miúda, quem é?
Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo da fantasia de um pobre coração. Sentinela, por mais espreita na janela, nem sequer sei se existe ou não. E até os velhos
estranha és tu, miúda, miúda, quem é? Miúda, miúda, quem é?
Dicía o escritor galego Afonso Daniel Rodríguez Castelao que as palabras, como as aves, voan por cima das fronteiras. Agora mesmo nós estamos en disposición de demostrar que é verdade. Presten atención. A Radio Metropolitana do Porto foi fundada por un grupo de persoas que fan da radio a súa paixón. Desde o mes de marzo de 2017, a Metropolitana é o vehículo de comunicación, de difusión e divulgación de noticias, reportaxes e cobertura de eventos realizados en toda a rexión do Porto. Desde uns meses atrás, esta emisora lanza ás ondas un programa modelo Burela de diálogo intercultural. O título dese programa é, atendan ben, Os Contrabandistas, e está conducido por Nilce Costa e Cristian Sales, ambos colaboradores do Modelo Burela. Da Metropolitana, dos contrabandistas, e de palabras que voan por cima das fronteiras, falaremos nestes próximos minutos co xornalista Ánxelo Monteiro, director xeral da emisora. Ánxelo Monteiro, moito boa tarde.
Olá, Bernardo, boa tarde. Boa tarde também a todos que nos escutam, quer no Porto, quer na Galiza, quer por este mundo fora, não é?
Estamos em conversa com alguém que começou na rádio com 11 anos, digo bem.
Dizes bem, com 11 anos, é verdade.
No Clube de Matosinhos, como foi aquela experiência?
Olha, Bernardo, eu guardo com nostalgia e com muita saudade esses tempos. De facto, como dizes bem, eu comecei com 11 anos no meio da comunicação, nomeadamente na rádio, e esta paixão pela rádio foi evoluindo ao longo dos anos. Eu entrei no mundo da rádio graças a um grande senhor, que infelizmente já não está no nosso meio, no meio dos vivos, que se chamava Domingos Parker. Ele era o diretor-geral da Rádio Clube de Matosinhos, na altura, e era também, simultaneamente, empresário de espetáculos. Dava muitos espetáculos e com vários artistas conhecidos. Nomeadamente, há quem diga que ele era amante, digo bem, amante, da nossa querida Amália Rodrigues. E, portanto, era um senhor que, no meio artístico, era uma pessoa muito respeitada. E eu entrei por esse meio para fazer um programa infantil. Num certo dia, dirigi-me a esse senhor, que no meio artístico, no meio de um espetáculo, e disse-lhe, olha, eu gostava muito de estar aqui no palco. E ele respondeu-me, olha, então, se tu gostas muito do meio artístico, porque não ir para uma rádio? E eu aceitei o desafio, e no domingo a seguir, que era o dia dos programas infantis, dirigi-me a Matosinhos, que não é muito longe aqui do Porto, é já aqui ao lado, e fui lá fazer um programa que para mim era completamente novidade, e o gosto, a paixão pela rádio foi-se evoluindo desde lá para cá. Portanto, eu estou no meio da rádio já, como dizes bem, desde os 11 anos.
É maravilha, é uma história mesmo maravilhosa.
É fantástico.
É uma história para escrever um relato.
também dá, Bernardo. Coisa que eu também já fiz, portanto.
Já tem essa história escrita num relato?
Não, relato desportivo, entenda-se, ok? Um relato desportivo é relatar um jogo de futebol, eu já o fiz. Portanto, relatar concretamente não, porque entendo que não tenho história ainda para escrever. Embora a minha história de vida já seja muito longa em termos jornalísticos e também em termos radiofónicos, mas de facto ainda não tenho esse estofo, digamos assim, para chegar a esse ponto.
Ah, mas falaremos disso depois, tempo ao tempo. Após estar envolvido em vários projetos de rádio, chegou à Metropolitana. Como foi esse processo de chegar à Metropolitana? Conte-nos quem o convidou, quem participava.
Ok. Bom, o projeto Rádio Metropolitana Porto nasceu quando, pelo menos, três amigos do mundo da rádio, um deles já com mais de 50 anos de carreira radiofónica, digo bem, mais de 50 anos de carreira radiofónica, chamado Manuel Monteiro, um conceituado locutor aqui da região do Grande Porto, e também reconhecido a nível de Portugal continental. Eu e ele fizemos uma dupla, digamos assim, num anterior projeto. Encontrámos-nos nesse anterior projeto. Era um desejo comum, quer meu, quer dele, trabalharmos em conjunto, porque ele sabia, modéstia à parte, das minhas aptidões no meio radiofónico, e eu porque no fundo também gostaria de aprender algo mais, porque nós estamos, a vida é uma constante aprendizagem, e portanto eu gostava e gosto de estar com os melhores. E sem dúvida nenhuma que o Manuel Monteiro é uma pessoa sabedora e conhecida no meio radiofónico, e portanto essa foi de facto uma experiência que nos juntou e que não surgiu, surgiu menos bem, digamos assim. Foi um projeto que não era da minha autoria, era de outras pessoas, e que de certa forma não funcionou, quer como rádio, quer como órgão de comunicação, porque havia outros interesses, digamos assim, em não querer evoluir esse projeto. E, portanto, nós não nos identificámos com esse projeto e saímos. Ao sairmos, o Manuel lembrou-se de lançar um nome que já tinha em carteira, que era a Rádio Metropolitana Porto. E eu disse-lhe: Manel, então vamos com ele para a frente, vamos pegar nele, nesse projeto. Está a dar o sinal horário. Não sei se estão a ouvir.
Não faz mal, não faz mal. Não se preocupe. Estamos ao vivo. Estamos direto.
Nós, neste momento, para quem não está a ver, seguramente não está a ouvir, eu pelo menos estou no estúdio da Rádio Metropolitana Porto a fazer esta entrevista contigo, Bernardo. E dizia eu que. Portanto, nós abraçámos este projeto e paulatinamente fomos evoluindo. Necessariamente tivemos que fazer os registros na entidade reguladora da comunicação social cá em Portugal, tivemos que ir à Sociedade Portuguesa dos Autores, pronto, essas questões burocráticas, legalizámos a rádio e, portanto, a rádio neste momento foi colocada em 2017 em cima dos carris, foi a inauguração. E de lá para cá estamos a evoluir, 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 e graças a Deus está tudo a correr bem. Também graças a vocês, que é verdade, graças ao programa Os Contrabandistas também, que estamos a crescer. Temos uma programação muito diversificada, muito eclética, e temos neste momento cerca de 30 colaboradores a colaborarem de uma forma direta e indireta com a Rádio Metropolitana Porto.
Ainda falamos depois disso. Nós sabemos que tem participado na retransmissão de eventos tão importantes como o Eurobasquet Feminino, como o Rally de Portugal, a Volta Ciclista, as finais das Taças de Portugal de futebol. Mas o que queremos é que nos conte como resultou a sua entrevista com o Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.
Bom, a entrevista com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como deves calcular, pronto, basicamente, só para introduzir, essa entrevista foi feita na inauguração da Casa do Castelo, que é uma casa que é única na Península Ibérica, dedicada ao tratamento paliativo de crianças e recém-nascidos. Portanto, e essa casa foi inaugurada aqui, aquele lado, portanto, aqui em Matosinhos, mais concretamente na zona de São Mamede em Festa, ou se quiseres, na cidade de São Mamede em Festa, e portanto eu fui destacado para estar lá. E onde mais nenhum jornalista conseguia chegar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, este não quando o Ângelo Monteiro fura lá um bocado a segurança, porque sabes, os jornalistas às vezes têm esta perspicácia, não é? E amavelmente o seu presidente, com aquela forma muito peculiar e muito... e muito, muito humana e muito, muito eu diria muito, muito, muito sedutora do ponto de vista intelectual, disse: vem cá, meu jovem, eu faço de adulto a entrevista, diz-me lá o que é que tu pretendes. E portanto os seguranças da presidência, aquele corpo de polícia que está à volta de qualquer presidente de qualquer país, cederam e eu fiz a entrevista no meio de toda a gente. Foi uma entrevista que eu seguramente vou guardar para toda a vida, para toda a minha vida.
Logicamente. Estão a emitir quantos programas próximos? Emitem através da internet ou também no sistema convencional dos transistores?
Ok, é uma pergunta pertinente aquela que estás a fazer. Ora bem, em Portugal existe a lei, a chamada lei da rádio. Eu presumo que em Espanha também haverá, no Brasil também haverá, mas são leis completamente diferentes de país para país. Em Portugal, a lei da rádio, estamos a falar no campo do FM, portanto nos transmissores, existem os chamados concursos públicos para a atribuição de frequências. Esses concursos já não são feitos há mais de 30 anos, sensivelmente, e portanto há aqui uma concorrência desleal em relação às rádios que se querem, no fundo, legalizar e ter um transmissor FM, nem que seja de 500 watts, para poderem transmitir. Porém, os concursos públicos em Portugal não existem há mais de 30 anos. E, inevitavelmente, as rádios, por variedíssimas vertentes e por variedíssimas vicissitudes, entram em processo de regressão, ou seja, não têm dinheiro, entram em falência, são compradas por grandes grupos económicos, nomeadamente a Mídia Capital, os grupos Renascença. Mesmo os grupos Renascença, o grupo Renascença já fechou inclusivamente uma emissora, foi a Rádio Sim, uma rádio que se dedicava à música dos anos 60, 70 e 80, fechou, portanto, também não conseguem, digamos, sobreviver às crises que ainda agora estamos a passar por uma plena crise, e as rádios também necessariamente vão tendo essas dificuldades. Daí, a única alternativa a existir tem que ser as rádios online, portanto não há outro caminho. Dir-me-ás, oh Ângelo, mas provavelmente haverá rádios à venda com dificuldades e que serão vendidas. Sim, é verdade. Mas eu posso dizer muito abertamente, não te vou dizer o nome da rádio, como é óbvio, mas posso dizer isto publicamente, porque não é segredo para ninguém. A mim propuseram-me comprar uma rádio no Alto Minho, portanto, aqui perto do Grande Porto, mais acima um bocadinho. Chegava em pleno ao Porto, porque era de 1000 watts, chegava cá, pela módica quantia de 1000 euros. E eu disse: grande negócio, grande negócio. Juntei duas ou três pessoas, vamos comprar a rádio. Porém, a rádio tinha um passivo de mais de, ou seja, de dívidas, na ordem dos 100 mil euros. Ora, é completamente incomportável. Portanto, eu tinha que, eu e esse grupo, tínhamos que, no fundo, ficar com esse passivo, não é? Pagar esse passivo, para ficarmos com uma rádio e pagarmos os 1000 euros. Ou seja, para as pessoas poderem entender lá em casa, eu tinha que pagar 1000 euros, que era o custo da rádio, mais os 100 mil euros de dívidas que a rádio tinha. Portanto, isso é completamente incomportável. E de maneira que a rádio fechou, pura e simplesmente fechou. Não está a emitir, nem ninguém compra a frequência, o que é triste, o que é completamente triste. Mas respondendo à tua questão, Bernardo, nós neste momento é um desejo que nós temos, de facto, passarmos a Rádio Metropolitana Porto para uma rádio FM. No entanto, neste momento não é possível, estamos no online e vamos nos manter por enquanto. A ver, vamos.
E vamos agora ao tema central da entrevista: como surgiu a ideia de introduzir na grelha os contrabandistas. Não tiveram medo a esse título? Quando viram o título, não disseram, não, na nossa emissora, não.
Não. De todo, Bernardo. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, e nomeadamente a Nilce Costa, que conhece-me em termos radiofónicos, obviamente. Eu sou uma pessoa de desafios, ok? Eu sou uma pessoa que, se tu me apresentares um projeto, eu, sem o conhecer, digo, ok, vamos lá com ele para a frente. Eu sou uma pessoa que arrisca, ok? E, portanto, a partir daí, conversei com o meu diretor de programas, obviamente, que eu também tenho o Eduardo Coelho, que é meu diretor de programas, e dei-lhe o meu ok, e portanto os contrabandistas aqui estão, e digo-te muito sinceramente, até acho um nome bastante engraçado, tendo em conta a relação que existe entre os povos portugueses e os povos espanhóis, nomeadamente na Galiza.
Eu gosto muitíssimo do título, é claro que sim.
Eu também.
Através da emissão dos contrabandistas, diga-nos com absoluta sinceridade, não há protestos por introduzir um sotaque estranho?
Não, honestamente não. Não tenho tido esse feedback. Os feedbacks que tenho tido são bastante positivos no cômputo geral, porque, bom, devo dizer, Bernardo, que a lei da rádio portuguesa obriga a que 70% da programação seja portuguesa, nomeadamente música portuguesa. E, portanto, o feedback que me têm feito relativamente, e no caso concreto ao programa Contrabandistas, tem sido muito positivo. E devo acrescentar de que, ao contrário do que é o estigma, aquele estigma que existia antigamente entre a putativa má relação entre os povos espanhóis e portugueses, porque costuma-se dizer, há um provérbio que diz, de Espanha nem bom vento nem bom casamento, é o que dizem os portugueses, mas muito sinceramente não vejo isso como particularmente, não vejo isso como obstáculo, até porque eu gosto muito, sinceramente, gosto muito da Galiza, conheço bem a Galiza, não vejo qualquer obstáculo em relação a isso, e sim, as pessoas têm tido uma boa receptividade em relação ao programa Contrabandistas.
Graças à emissão dos Contrabandistas, nós acabamos por descobrir a emissora, agora acompanhámo-la frequentemente e quase a diário as notícias da página web, uma página excelente, que até nós fazemos escola com ela.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada.
Então, os contrabandistas chegaram ao Porto e a Rádio Metropolitana chegou à Galiza. E, digamos que é um ir, é uma mensagem de ida e também uma mensagem de volta. É um retorno.
Sem dúvida. Esta permite-me só dizer isto, Bernardo. Esta parceria recíproca entre a Rádio Metropolitana Porto e, no caso concreto, os contrabandistas, só demonstra que é possível as rádios, nomeadamente as rádios, apostarem neste tipo de parcerias. Há pessoas que ainda têm algum receio, parcerias e tal. Não, vale a pena, porque é uma relação de cultura, ok? É uma relação em que, como tudo na vida, como eu disse há pouco, estamos sempre a evoluir, sempre a aprender, e a Galiza, muito sinceramente, no caso particular convosco, a mim, sinceramente, diz muito.
Acaba de ser demonstrado, mais uma vez, que o escritor tinha razão, é que as palavras, como as aves, voam por cima das fronteiras. Ângelo Monteiro, diretor-geral da Rádio Metropolitana Porto, Foi un gratísimo prazer poder conversar consigo.
Eu tive um prazer enorme de conversar contigo, Bernardo. Agradecer o teu convite, que muito me honra, e em nome de toda a equipa, dos cerca de 30 elementos, que está aqui um ao meu lado, posso dizer que está aqui um ao meu lado, o Rui Ferreira. Estás aqui a ver o Rui Ferreira, está a assistir, e tal, e a Inês também daquele lado. Muito obrigado. E está ali a Inês também daquele lado, que faz o programa juvenil ao domingo. Eu vou-te mostrar, olha ela ali, vês? Ela ali a dizer adeus. Nós todos agradecemos o convite e dizer-te que estamos aqui para aquilo que vocês precisarem.
Agora é o momento da despedida com a música da MJ Pérez, uma jovem portugalega de família portuguesa a viver agora na Galiza. Interpreta-nos a canção do Engate, do António Maria Sonhes. Muito obrigado.
Sempre às ordens. Um grande abraço para ti, para toda a equipa e também para os contrabandistas.
Muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura do sentir? Está só eu, mas só estou. Que tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser um corpo de prazer.
Canção do Engate, do António Variacións, adaptada pola artista galego-portuguesa MJ Pérez. Continuamos en Proxecto Neo, hoxe convertido en programa de comunicación transfronteiriza.
Xanada Teixeiro é doutora en comunicación audiovisual pola Universidade Autónoma de Barcelona. É licenciada en periodismo na Universidade de Southampton, ademais de participar na productora Walkie Talkie Films, directora de varias películas, entre elas Todas as mulleres que coñezo.
Xanada Teixeiro, moi boa tarde e moitísimas grazas por atendernos.
Hola, que tal?
Como resultou o encontro desta mañá co alumnado adolescente?
Bueno, coido que ben, se quedou un pouquiño breve. Adoita pasarnos esto, non solamente con público novo, sino tamén con todo tipo de públicos. Cando remata o filme, pois si temos ese momento para falar, compartir impresións, normalmente ese faladoiro, digamos, que traspasa o tempo previsto da sesión, o cual, pois, por un lado, coido que é boa sinal, e en realidad a actividade desta mañá coido que estaba pensada non solamente para que funcionase hoxe no horario pactado, sino tamén máis aló, non? Dar un pouco que pensar. Así que coido que ben, non sei.
Como discorren estes encontros? De quen é a iniciativa?
Bueno, nós somos unha productora de cinema, Walkie Talkie Films, que temos unha liña de traballo de cinema relacionado co real, ¿no? Do cinema documental, ás veces cine ensayo, pero neste caso, eu, cando estaba facendo este filme, xa quixen incluir un taller, digamos, un taller de visionado e despois discusión de parte da rodaxe, de parte da metraxe que tiñamos rodada cunha clase de bacharelato. Me interesaba ter xa unha impresión de como os temas que tratamos no filme, que teñen que ver con liberdade, xénero e espazo público, pois interesaban moito ver unhas primeiras reaccións. O que sucedeu é que ese taller que fixemos o incluímos no filme, e agora pues, digamos que é o que pecha o filme, unha especie de comentario sobre o propio filme por unhas persoas que a ven, forma parte da película, ¿no? Entón, cando decidimos facer esta fórmula para pechar a película, pues, empezamos a pensar en que probablemente era esta película podía ser un tipo de traballo adecuado para instigar, ¿no? Para despertar un pouco ou sacudir un pouco ideas de xente de moitos tipos e entre ela xente nova. Entón, a iniciativa é nosa mesma, neste caso, a nosa productora, que estamos a facilitar que o filme se poida ver tamén en espazos educativos, que ás veces non sei, están como un pouco segregados de outros tipos de espazos de pensamento, ¿no? Como poden ser os espazos máis culturais. Tamén hai outras distribuidoras e entidades expertas en pedagogía audiovisual que colaboran connosco facendo pois materiais para que o filme poida ser dinamizado en distintas rexións, en distintos lugares do Estado español e fora, pois o levan distintas empresas, sí, que están aí tamén implicadas.
Quen son estas mulleres que coñeces?
Estas mulleres que coñezo, bueno, pois hai unha parte literal e hai outra parte imaginada, pero bueno, eu como persoa que foi educada como muller e que é percibida no espazo público como feminina, dende moi nova, estiven exposta a un tipo de violencias machistas que suceden sobre ti, sobre o teu corpo, sobre o teu espazo mental, sobre os teus esquemas, ¿no? Nesta sociedade, efectivamente, se te educan como muller. Entón, dende moi nova, pois, fun coñecendo tanto estas experiencias de agresións de distinto tipo de primeira man, como moitas delas a través das primeiras amigas, despois xa de amigas de puntos xeográficos distintos, e finalmente, pois, de moitas mulleres de xeracións distintas, coas que, en algún momento da vida te cruzas e sempre que sai ese tema de agresións, percepción dunha mesma como autónoma no espazo público, pois a conversa se vira en falar de violencias sufridas, non? Entón, eu un día moi nova xa, pois me decatei de que todas as mulleres que coñecía nese momento tiñan compartido conmigo algunha vez historias sobre violencias sufridas, e me parece unha idea moi radical, non? Como pode ser que todas as mulleres que eu coñezo, todas suframos este tipo de violencia, pero ao mesmo tempo estas violencias machistas que teñen que ver con agresións sexuais ou sexualizantes no espazo público non sexa un problema urxente de Estado, ¿no? Sino sucede a todas, ¿no? E entón, pois, de aí partimos, e esas son as primeiras preguntas que facemos ao inicio dun filme, que é verdade que fala de violencias e é verdade que fala en colectivo, pero coido que tamén falamos dende un punto, dende un lugar moi cotián, moi desenfadado incluso por momentos, de xeito que nos intentamos quedar como moi preto da vida das persoas que podan ser espectadoras nun momento dado desta película.
Por que crees que é necesario ver este filme?
Bueno, o filme non é necesario velo, pero o filme pode facilitar procesos que estamos vendo que de outros xeitos son moi difíciles, é moi difícil que se vean, ¿no? Esta mañá comentábamos no taller cos estudantes de cuarto de ESO, pois a necesidade que temos de espazos de falar e de pensar falando, non? Porque cando dialogamos, moitas veces vamos asentando, vamos nomeando, vámonos decatando de cousa, non? Ou vamos mudando o lugar onde as vemos. Entón, pois co filme que xa levamos distribuindo dende 2018, teñen pasado cousas realmente incríbles. Moitas delas nos son devoltas a nós. Moita xente nos conta o que sucede despois de ver o filme. Me lembro, por exemplo, por compartir unha vivencia, lembrome dunha persoa que nos contou que despois de ver o filme pudo ter unha conversa coa súa nai que ata ese momento pues, nunca pudera ter antes, ¿no? As dúas se achegaron a falar dende un lugar novo. E entón esa posibilidad de con persoas moi cercanas ter ese lugar novo, esa posibilidad de nova, de mirar dende como con novos ollos, ¿no? Cousas que nos acontecen de xeito cotián e que por lo tanto están cargadas de inercia, pues coido que é tamén como unha posibilidad de liberación e de reinvención, de reinventar os espazos onde participamos e nos que estamos tamén facendo sentir a outras persoas pois máis ou menos incluídas, máis ou menos partícipes, en fin, de revolucionar un pouco a cousa.
Xiana, váisenos o tempo.
Moi ben, pois moitísimas grazas.
Xiana de Teixeiro, directora e productora de cinema, de novo, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Moi boa tarde.
Ya toca marchar entre frío y enreira. Vuelvo a pensar en cómo estarás, cuánto ha de durar la espera. Vuelvo a cruzar muros de formigón que o teu sorriso no fecha. Vuelvo a pensar en cuánto faltar para que estés ya de nuevo en la tierra.
De volta para Compostela. Coa música do Tecor Societario, despedímonos por esta semana. Temos unha cita dentro de 7 días. Lembren, protagonismo neo. Chao.
Radio Burela, 107.7 FM.